política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez o José Augusto Maia vai para uma eleição e novamente a cidade inteira, a população e o próprio José Augusto vai ver aquele filme macabro da tentativa de ser candidato. Isso acontece todos os anos eleitorais. Nos últimos 4 anos tem acontecido isso. A primeira vez foi na primeira tentativa de José Augusto de ser candidato a deputado federal, obteve isso nas urnas, mas passou por uma situação sacrificante quando teve que passar todo o período eleitoral se defendendo dos rumores de que a sua candidatura não seria possível por conta da lei do ficha limpa, e isso foi se arrastando, as tentativas, as possibilidades judiciais, a batalha jurídica com a conquista de liminares foi o que possibilitou a eleição e a vitória, mas a situação foi extremamente conflitante, inclusive com José Augusto sendo preso no dia da eleição sob a acusação de tentativa de votos. 2 anos depois, mais um desgaste. Dessa vez, esse desgaste refletiu nas ruas. Um dos motivos pelos quais o José Augusto perdeu a eleição de 2 anos atrás para prefeito de Santa Cruz foi o desgaste com o escândalo da merenda, o desgaste com as várias acusações, as contas rejeitadas e não necessariamente aquilo que acontece nos tribunais, mas o desgaste por si só devido à propagação de toda essa batalha judicial que ele enfrentou também há 2 anos passados. Agora, mais uma vez, as cenas se repetem e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco mandou para o Tribunal Regional Eleitoral a lista daqueles que tiveram contas rejeitadas dos últimos 8 anos. E está lá, mais uma vez, o nome de José Augusto entre os condenados pelo Tribunal de Contas. Mais uma vez, será necessário a batalha jurídica, o gasto, inclusive, efetivo e eminente com advogados, bancadas de advogados, que devem entrar numa ação de defesa como essa, na tentativa de possibilitar, talvez até através de liminar, mais uma eleição. Resta saber se o pré-candidato José Augusto vai ter nervos e condições estruturais para tentar mais uma vez passar por essa situação, para enfrentar uma candidatura contra os ventos da justiça, porque não posso se dizer que é uma candidatura limpa, é uma candidatura que sempre será tratada como uma candidatura possível de impugnação, e isso mais uma vez vai acontecer. É um assunto chato que a população está acostumada a ver. Os opositores, evidentemente, utilizam isso no combate ao seu adversário e deixa os eleitores do grupo Taboquinha numa situação de constante defesa e numa situação, evidentemente, também de frustração, de ter que encontrar argumentos para mostrar que o seu candidato não é tudo aquilo que estão dizendo. Mais uma vez, isso vai acontecer. E nessa eleição, de uma forma ainda mais forte, o candidato, pré-candidato José Augusto Maia, vai para uma eleição fragilizado por ter vindo de uma derrota, fragilizado pelo excesso de promessas que fez durante a eleição de 4 anos atrás, e agora vai ter que prestar conta dessas promessas, e fragilizado novamente pela questão judicial e também financeira, já que passar por uma eleição e ser derrotado deixa, evidentemente, muitos gastos e muitas coisas que precisam ser resolvidas. É uma situação difícil, conflitante, que deixa muita gente, inclusive, na dúvida. Será que o José Augusto vai mesmo ser candidato a deputado federal nessa eleição? Se depender do Tribunal de Contas e do Tribunal Regional Eleitoral, a resposta será dada mais na frente. Mas muito difícil será a confirmação da legitimidade dessa eleição.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:12, bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, em especial a todos lá de Brejo da Madre de Deus, que está comemorando mais um ano de emancipação, né? Seus mais de 260 anos.
Acho que entre os municípios vizinhos, Brejo deve ser o mais antigo, né?
É, o mais antigo. Até porque no contexto histórico, assim como Santa Cruz, tem umas diferenças, tá entendendo? De quando surgiu como fazenda, ou pelo convento que foi feito, e aí a história às vezes consegue enrolar um pouco a idade de Brejo, mas ele é comemorando mais de 260 anos.
Entre essas cidades, Brejo e Taquaritinga, por exemplo, Brejo é mais, tem mais tempo de emancipação do que Taquaritinga?
Isso.
Até inclusive há o Centro Histórico de Brejo da Madre de Deus com museu, com uma série de casarões de séculos passados.
Você for no centro de Brejo, ainda, se você for analisar, é muito mais preservado do que aqui em Santa Cruz do Capibaribe e até a própria Taquaritinga, né? Ainda são prédios que tem tá certo que talvez não é conservado, não é preservado da forma que seria, que deveria ser, mas ainda dá aquele ar de centro histórico de Brejo da Madre de Deus.
Deixa eu trazer a matéria hoje pra gente começar o programa, que tá no blog do Magno Martins, na verdade a primeira parte, né, a principal parte da coluna do Magno de hoje, que fala sobre a questão dos prefeitos que estão apoiando o Paulo Câmara. Mas segundo a leitura, o entendimento que o Magno tem, essa influência pode não acontecer da forma que se espera. Vamos ouvir a matéria.
Coluna do Magno Martins. Prefeitos não influenciam. Toda semana, um prefeito adere ao palanque de Paulo Câmara, candidato a governador pelo PSB. Há 15 dias foram os de Gravatá e Arco Verde, dois importantes colégios eleitorais. Ontem foi o da pequenina Santa Terezinha, no sertão do Pajeú. Que importância tem no processo eleitoral? Se o gestor estiver bem com a população, soma. São raros, entretanto, os que estão bem avaliados. Sem sintonia com o seu eleitorado, o apoio pode ser maléfico, ou seja, tirar mais votos do que transferir. No interior, quando a população anda desapontada com o prefeito que elegeu, toda decisão tomada por ele costuma reagir na outra mão, votando no candidato oposicionista. O que vai definir esta eleição para governador não é a soma de apoios de prefeitos, mas a grande possibilidade do eleitor casar o voto com o do seu candidato a presidente, especialmente porque no caso de Pernambuco, pela primeira vez, o estado tem um candidato ao Planalto. Se Eduardo crescer nas pesquisas e sinalizar alguma chance de ir ao segundo turno, evidentemente que o seu candidato no estado, Paulo Câmara, tira dividendos. Mas, se continuar patinando e Dilma ameaçar liquidar a fatura logo no primeiro turno, nenhum milagre arrasta a Câmara.
A leitura é meio pesada, né, do Magno Romenique?
Exatamente. E é com essa leitura que o senador Armando Monteiro conta, né? Porque se for para palanque, não resta dúvida que o Paulo Câmara tem a maioria dos palanques no estado de Pernambuco, né? São o próprio deputado estadual Diogo Moraes abordou aqui, dos mais de 180 municípios, o Paulo Câmara tem mais de 80 municípios com os dois palanques da cidade, né? Caruaru mesmo, o senador Armando Monteiro praticamente não tem palanque, né? Os grandes nomes estão apoiando o Paulo Câmara. E o Armando necessita do apoio, nesse momento, de fato, do povo, né? E aí conta principalmente com os desgastes de muitos desses prefeitos e até mesmo da oposição, né? Para ver como vai sair o resultado, principalmente nesses municípios, né? Porque palanque falta ainda para o Armando Monteiro. Contudo, nas pesquisas, nós começamos a observar o crescimento do Armando Monteiro, principalmente depois que foi colocado o nome do Paulo Câmara como pré-candidato a governador, né? E aí eu concordo plenamente com o Magno quando ele coloca a questão dos apoios né, do desempenho da corrida presidencial, né? Se, por exemplo, a Dilma conseguir mostrar à população durante a campanha que consegue eliminar no primeiro turno, o Armando pode se dar muito bem nisso, né? Contudo, se o Eduardo Campos crescer nas pesquisas, que até agora, até o momento, não vem demonstrando esse crescimento, a gente começa a observar que o Aécio sim vem crescendo, o Aécio sim vem demonstrando que pode levar a Dilma ao segundo turno. Se o Eduardo crescer, a gente começa a observar que o Paulo Câmara vai ter força. Porque não duvidem, no decorrer da campanha, Eduardo Campos não decolar, esses prefeitos mudaram de lado também não, novamente não. E eles não acham feio isso não. Por quê? Porque qual seria o poder? Porque o pessoal está apoiando Paulo Câmara não pelo Paulo Câmara, mas sim pelo Eduardo Campos. E se o Eduardo Campos não tiver poder, mandato na mão?
E aquela característica que Eduardo conseguiu de ter os dois grupos políticos o apoiando na eleição de 4 anos atrás, talvez não esteja acontecendo com tanta força agora, né?
Não, diminuiu muito.
Nessa região aqui, está tendo aí cada pré-candidato de um lado.
Né? Eduardo tinha mais de 90% dos dois palanques nas cidades, né? As cidades com dois palanques, Eduardo tinha 90% dessas cidades, os dois palanques, né? O Paulo Câmara está em torno de 60, 70%, né? É uma grande maioria, para frente de Armando é. Contudo, vamos ver a situação, Eduardo era aliado de Lula e de Dilma. Eduardo era governador do estado de Pernambuco com a reeleição, se ele ficar só na rede em casa, ele venceria aquela eleição para Jarbas, né? Com tranquilidade. E aí os prefeitos prefeito e oposição estavam todos juntos, mesmo sabendo o que poderia acontecer mais na frente, porque nós sabemos que vindo recurso para uma cidade vai beneficiar um lado, mesmo os dois lados apoiando, eu não vejo como beneficiar os dois lados vindo recurso do governo estadual. Geralmente vai beneficiar quem está no poder, porque esse recurso vem via vem fundo prefeitura municipal, né? E aí, creio que sempre quem se prejudica quando os dois lados estão apoiando, isso é meu entendimento, é a oposição. Não vê como a oposição ganhar apoiando o mesmo candidato que o grupo de situação está apoiando naquela cidade. E agora o quadro mudou. Eduardo Campos não é mais governador do estado. Ele está disputando uma possível presidência da República. E que até o momento sua candidatura não decolou, mesmo tendo na sua chapa o fenômeno de voto nas eleições presidenciais passadas, que é a Marina Silva. E aí ainda vê, em todas as pesquisas, seu pré-candidato também patinando nas pesquisas, sem até o momento, enquanto não saiu uma nova pesquisa, sem projeções de crescimento, né? E aí essa é a situação. Já caiu e muito esses dois palanques. E eu não duvido muito que vá mudar caso as pesquisas continuem da forma que estão para o lado de Eduardo Campos, né? Esses prefeitos começaram também a dar um pé no freio, principalmente nas adesões. Houve várias adesões para o Paulo Câmara de prefeitos e oposições, mais do que a Armando Monteiro, das últimas pesquisas para cá, e é necessário ver como vai ser as próximas pesquisas. O Paulo Câmara tem que crescer e crescer muito, principalmente após essas adesões, porque se não crescer nas pesquisas, esse editorial de Magno Martins vai estar confirmado em números, em números.
Daqui a pouco nós vamos ter a participação do jornalista Inaldo Sampaio sobre a situação envolvendo a questão da corrida eleitoral aqui no estado, onde, segundo as informações que nós estamos recebendo, o Armando Monteiro, o Romenico, perdeu mais um prefeito. Foi o prefeito da cidade de Santa Terezinha, no sertão de Pernambuco. Essa guerra pelos apoios eleitorais, ela vai durar, acho que até o último dia da eleição. Porque a gente não vislumbra a possibilidade de se estancar a partir do momento que o pleito começar, não. Principalmente se houver os altos e baixos que são esperados em relação à campanha de Eduardo mais em cima, não é isso?
Exatamente. Como eu tinha acabado de falar no comentário da outra matéria, o Paulo Câmara, ele vem tendo sim mais adesões de prefeitos e oposição do que o Armando Monteiro, né? Agora, o que falta constatar isso são os números das próximas pesquisas, né? Isso é o que tem que ser comprovado em números. E aí o problema para Armando Monteiro é que esses prefeitos geralmente são do PTB. Armando Monteiro praticamente perdeu quase todos os prefeitos do PTB para o Paulo Câmara, né? Não é prefeitos aliados de outros partidos, mas sim do PTB. E aí o Armando tem que tentar reverter esse quadro de adesões de prefeito do PTB para o seu adversário Paulo Câmara.
8:31 na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O Armando Monteiro está tendo como compensar essa perca de alguns prefeitos que está tendo?
Olha, Ney, eu costumo dizer o seguinte, que é importante você ter o apoio de prefeitos, né, lideranças políticas do interior. Quanto mais apoios, evidentemente, melhor. Se bem que isso não é uma coisa determinante para ganhar ou para perder a eleição. Eu costumo citar sempre o exemplo de 98, quando o então governador Miguel Arraes disputou a reeleição contra Jarbas Vasconcelos, tinha o apoio de 131 prefeitos e perdeu a eleição por 1 milhão de votos. Aí na outra ponta você tem o Eduardo Campos, neto de Arraes, disputou em 2006 contra o governador Mendonça Filho, tinha o apoio apenas de 13 prefeitos e chegou ao segundo turno, disputando com Humberto Costa, a outra vaga, e acabou ganhando a eleição por 1.300.000 votos. Então, não necessariamente o sujeito ganha ou perde a eleição pela quantidade de prefeitos que tem. Agora, é claro que isso gera uma repercussão negativa, né? Na mídia e tal. O prefeito do município tal deixou o palanque, aí no outro dia, na outra semana, a mesma coisa. Mais um prefeito deixa o palanque de Armando em direção a Paulo Cano. Do ponto de vista psicológico, isso é uma coisa que não ajuda. Evidentemente que não ajuda. Ontem foi o prefeito de Santa Terezinha, uma cidade lá do sertão, na fronteira com a Paraíba. O Delson Lustosa. Agora, ele esteve na chamada Agenda 14, no Pernambuco 14, que o partido promoveu lá em São José do Egito 15 dias atrás, esteve, discursou neste evento ao lado do senador Armando Monteiro, e ontem foi o evento do Paulo Câmara no mesmo local, Clube Hotel, na mesma cidade, e aí declarou apoio à candidatura de Paulo Câmara.
Aí discursou também lá, foi?
Discursou. E levou oito dos nove vereadores do seu grupo político. Então, com isso, né, já são seis os prefeitos do PTB que trocaram a candidatura de Armando pela do Paulo Câmara, né? Antes foram os prefeitos de Jucati, Gerson Henrique, depois foi o prefeito de Gravatá, Bruno Martiniano, em seguida a prefeita de Arco Verde, Madalena Brito, depois o prefeito de Exu, Léo Saraiva, em seguida o prefeito de Panelas, Sérgio Miranda, e ontem, finalmente, o prefeito de Santa Terezinha, Delcio Lustosa. Claro que Armando teve também algumas adesões de prefeitos em tese da Frente Popular, prefeitos do PSDB, o vice-prefeito de Salgueiro, que é do PSB, que também passou para ele, né? O prefeito de Sertânia, que é do PSDB, Guga Lins, passou para o palanque de Armando. Enfim, teve aí algumas compensações também pelo interior. Agora, é possível que ainda tenhamos outras trocas, não partidárias, né, mas de palanque até as convenções, que vão se encerrar no final do mês de junho, já que agora ainda estamos na chamada fase de acomodação. Os candidatos estão viajando pelo interior. Armando fez um grande evento sexta-feira em Garanhuns, fez outro grande evento ontem em Palmares, com essa agenda 14, e Paulo Câmara fez também três grandes eventos no interior. Fez dois, aliás, sábado, um em Salgueiro e outro em Serra Talhada, e ontem fez um lá em São José do Egito, com liderança de todo sertão do Pajeú. E aí eu diria que agora que os times estão esquentando o corpo, né, para entrar em campo propriamente dito. Mas é possível que ainda tenhamos até o final do próximo mês alguns anúncios aí de troca de palanque, Ney.
Rinaldo, e como é que está a questão, a partindo agora para a esfera federal, né, do tempo de TV e dos apoios de Eduardo Campos, já que isso vai ser crucial para definir o sucesso da sua candidatura?
Olha, Ney, ele recebeu nesse sexta-feira, lá na Câmara Municipal de São Paulo, recebeu o apoio de mais dois partidos, o PRP e o PHS. Só que o PRP tem um representante na Câmara Federal, então deve ter acrescentado aí em 5, 6 segundos de televisão apenas a sua coligação. A coligação do Eduardo Campos até agora, né, tem o partido dele, o PSB, o PPS do deputado Roberto Freire, o PPL, que não tem representação na Câmara, e ontem mais dois, né? Anteontem, o PRP e o PHS. Então são 5 partidos, mas esses 5 partidos somados dão em torno de 2 minutos de televisão. É muito pouco, assim, para se apresentar uma plataforma, né? Um candidato que, pela oposição, precisa apresentar um plano de governo convincente, né, e não apenas ser uma candidatura de protesto, né, como foi, por exemplo, a de Marina Silva. Então, apesar de ele ter o apoio desses 5 partidos, mas o seu tempo ainda é muito pequeno, porque a rede não é partido ainda, então não tem tempo de televisão. O PPS tem apenas 6 deputados federais, tem um reduzidíssimo tempo de televisão. O PSB tem 27 deputados federais também, o tempo é pequeno. O PHS me parece que não tem nenhum representante na Câmara e o PRP tem um. Então o tempo ainda está muito limitado. Ele precisa ainda, não sei se conseguirá, né, mas conseguir aí o apoio de algum partido, um PDT, um PP da vida aí qualquer. Enfim, um desses partidos da base de apoio ao presidente Dilma para melhorar o seu tempo de televisão, porque até agora realmente o tempo é muito pouco para quem pretende apresentar aí um programa de governo ao país, na linha de mudança e por aí vai. A Marina conseguiu 19 milhões de votos com 1 minuto e alguma coisa de televisão, mas era mais aquela candidatura do protesto, né? Pessoas que não queriam votar nem no PT nem no PSDB. E agora, Eduardo Campos, imagino, não entrou nesse jogo apenas para marcar a presença. Ele me parece, assim, convencido de que vai ao segundo turno, quando começar a campanha de TV, e por isso é que o tempo ainda está curto, né, até agora, para quem pretende aí se apresentar como um candidato competitivo, né, nessa eleição presidencial.
Tá certo, Hinaldo, um grande abraço, muito obrigado pelas informações e ótima semana.
Bom dia, Ney, para você, os ouvintes da Rádio Pop.
8:39 de informações, eu não estou encontrando aqui, Romênico, mas sobre a questão dos vereadores lá de Caruaru, né?
Exatamente, os 5 vereadores que ainda não voltaram para a Câmara de Vereadores de Caruaru, os seus advogados já estão sinalizando a volta dos mesmos durante a semana, né? Durante a semana, provavelmente, eles estarão voltando a compor, né, as suas bancadas na Câmara de Vereadores de Caruaru, né? Infelizmente, mais uma vergonha para a nossa região, né? Não é uma vergonha simplesmente para Caruaru, mas principalmente para a nossa região. E volta justamente no momento em que o Tribunal Regional Eleitoral começa a divulgar listas de nomes de políticos, fica sujo em toda a região, e aí a gente observa que às vezes a justiça não vai muito além, não, né? E aí as brechas da lei.
Interessante, Romenique, é que nesse caso aqui houve uma decisão brusca por parte da justiça que feriu diretamente os trâmites da Câmara de Vereadores, né?
Exatamente.
Pegando aqui a informação, saiu mais uma decisão a favor dos vereadores indiciados pela Operação Ponto Final em Caruaru, por determinação do juiz José Fernando de Souza, dos Santos Souza. Estão suspensos os processos na Comissão de Ética da Câmara envolvendo os vereadores Louro do Joá, Val das Rendeiras, Val de Cachoeira Seca, Cecílio Pedro, Neto e pastor Jadiel Nascimento e também o Civaldo Oliveira do PP. A situação se soma à dos vereadores Jajá, que está sem partido. A defesa alegou vários procedimentos irregulares que foram cometidos pela Comissão de Ética, sendo o principal deles o do vereador Marcial Gomes, ser relator e denunciante ao mesmo tempo. A decisão suspende o processo de cassação da Câmara desses vereadores e comprova a tese da defesa. Ou a Câmara realmente cometeu erros graves, ou então, mais uma vez, o Poder Judiciário interfere no Poder Legislativo e aí fica um poder se sobressaindo sobre o outro.
E o Jajá, na última reunião ordinária da Câmara de Caruaru, teceu várias de mãos desses argumentos, principalmente dos seus advogados, teceu várias críticas ao vereador presidente da Comissão de Ética, né, da forma que estava conduzindo o processo, que era justamente, como o Jajá abordou, para tentar derrubar o fusquinha da Câmara de Vereadores, que segundo Jajá, a oposição é pequena e estão querendo derrubar ainda mais essa pequena oposição que cabe dentro de um fusquinha. E criaram uma comissão, segundo o Jajá, né, que é um dos envolvidos nessa operação ponto final, o presidente da Comissão de Ética estaria usando de má fé contra esses 10 vereadores, né? Estaria desvirtuando o processo da Comissão de Ética, né? E aí a gente observa tudo que se passou com esses 10 vereadores e o Poder Judiciário interviu, né, através das brechas que os advogados a bancada de advogados desses 10 vereadores arrumou, interviu nos trabalhos do Poder Legislativo, né? Essa é a situação de Caruaru e os 10 vereadores que a população viu sendo detido, né, no presídio de Caruaru, né, vai estar trabalhando normalmente na Câmara de Vereadores nesses próximos dias.
Vamos trazer aqui do blog do Hinaldo Sampaio a matéria já que sai sobre o projeto de emancipação dos municípios, que vai permitir a emancipação de novos municípios, e essa semana vai ser a semana crucial para isso. É quando termina realmente a tramitação no Congresso Nacional. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Hinaldo Sampaio. Projeto que prevê a criação de novos municípios já está na Câmara Federal. Após ser aprovado pelo Senado, o projeto que estabelece regras para a criação de municípios já seguiu para a Câmara Federal e deverá ser votado antes do recesso do mês de junho. No entanto, enfrenta resistências de parlamentares do Norte e do Nordeste, interessados em diminuir as exigências do projeto para a emancipação de distritos. Sem a presença do pernambucano José Augusto Maia do PROS, que é um dos batalhadores pela aprovação do projeto, um grupo de parlamentares se reuniu na liderança do PDT para discutir mudanças no projeto. Caravanas do Brasil inteiro vão estar em Brasília nesta terça-feira, dia 27, para assistir na Câmara Federal à votação do projeto de lei, que estabelece as novas regras para a criação de municípios. De Pernambuco, irão várias caravanas articuladas pelo deputado federal José Augusto Maia, do PROS de Pernambuco, um dos mais defensores do projeto. Para o Nordeste, o projeto exige que a população do distrito que queira se emancipar seja de, no mínimo, 12 mil habitantes. Mas há um movimento na Câmara para reduzi-lo para 10 mil.
8:54, estamos inclusive aguardando o contato com o deputado Zé Augusto para falar sobre isso. Romenic, inclusive nós vamos estar acompanhando, né, lá em Brasília. Eu vou estar junto com o jornalista Tony Rio, fazendo a cobertura para o blog e também para a Rádio Polo. A partir já de amanhã, né, mais o programa Rádio Debate, ele passará a ser apresentado parcialmente direto de Brasília, já na quarta-feira e na quinta-feira dessa semana. Nós estaremos lá. Várias caravanas de várias partes do Brasil já se dirigem para Brasília durante essa segunda-feira, porque o Congresso deve terminar a sua parte realmente agora. E aí, com a certeza de que a presidente Dilma Rousseff vai sancionar a lei, né, a alteração na lei, e vai permitir às assembleias dos estados criarem, determinarem sobre, legislarem, na verdade, sobre a criação de novos municípios.
A gente começa a observar que o deputado federal José Augusto Maia, ele vive um momento de céu ao inferno, do inferno ao céu, em questões de segundos, sem passar pelo purgatório, né? E aí, terça-feira, amanhã, né, provavelmente o projeto será aprovado, né? É pouco improvável um resultado diferente, né? O projeto será aprovado. E a principal bandeira do deputado federal José Augusto Maia em seu mandato começa a ganhar corpo, né? Já tinha até abordado isso aqui anteriormente, que com a aprovação do projeto o deputado vai chegar com tranquilidade em diversos distritos, a exemplo de Pão de Açúcar, de São Domingos, Cavaleiros, dentre outros do estado de Pernambuco, ao qual o deputado lutou, né? Junto com outros companheiros da Câmara Federal, e conquistou e vai conquistar, né, amanhã, essa luta. Tem abordado aqui que a atuação do deputado federal, minhas críticas que eu faço ao deputado federal, é principalmente no conjunto de emendas, né? Prometeu muito, mais de 40 milhões de emendas, e pouco a gente vê concretizada no nosso, principalmente no nosso município. Mas quanto à atuação parlamentar, apesar de ser o seu primeiro mandato, ser um deputado do interior de Pernambuco, de uma cidade que não é das maiores do nosso Brasil, ele tem um destaque, né? Tem seu destaque. A exemplo do projeto das emancipações, ele se demonstra como um deputado cavador, né? A exemplo do projeto das emancipações, a exemplo do projeto na luta agora que o mesmo está com a tentativa da criação do Ministério para a Segurança e da constituição de um fundo constitucional para a segurança, né? Da luta contra o tráfico de pessoas, entre outros projetos que o deputado federal José Augusto Maia vem se destacando na Câmara Federal, né? É como eu tinha abordado. Minhas críticas ficam dentro da questão das emendas, né? Prometeu muito na questão de emendas e pouco até o momento se concretizou em Santa Cruz do Capibaribe. Quanto à questão do inferno astral de político em Santa Cruz do Capibaribe, tá essa questão, né? Na semana que era para ele estar livre apenas comemorando a questão das emancipações, vai ter também que em alguns momentos ter que responder a situações de como anda sua candidatura com a questão do seu nome envolvido na lista que foi divulgada pelo TRE, relacionada entre as fichas sujas das contas rejeitadas dos últimos 8 anos.
Nós estamos tentando aqui o contato com o deputado Zé Augusto, inclusive ele já antecipou que sobre esse assunto que nós falamos no início do programa em relação ao relatório do Tribunal de Contas do Estado enviado para o Tribunal Regional Eleitoral, em que o coloca entre os políticos com contas rejeitadas, ele disse que vai pedir para que o advogado dele fale sobre isso. Mas nós vamos tentar o contato para a participação dele sobre então a criação dos novos municípios. Em seguida a gente tenta com o advogado. Horas e 59 minutos na linha direta de Brasília, deputado José Augusto Maia. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia. Quem está no programa agora?
Rominique e Márcio Arantes.
Pronto, Márcio e Rominique, bom dia a todos que nos escutam em Santa Cruz e toda a região.
Deputado, nós falávamos agora há pouco aqui sobre as caravanas que já saem de várias partes do Brasil, e essa semana, eu acho que é a última semana de tramitação desse projeto, né, aí no Congresso Nacional. Deve realmente ser resolvido agora?
Acredito. Agora já é um projeto alternativo, depois que houve o veto presidencial do 416, Então, um acordo no Senado, que eu participei como presidente da frente parlamentar, foi votado no Senado por praticamente unanimidade, volta para casa, agora a segunda casa aqui é a Casa dos Deputados, eu teria que fazer algumas modificações. Seria bom que não tivesse nenhuma modificação, porque o projeto já saía da Câmara para a sanção presidencial. Mas acredito que haverá algumas negociações. Eu, inclusive, fiquei durante toda a semana em Brasília, já conversando com o governo, conversando com os senadores, porque hoje já tem uma reunião, amanhã também, para que possamos também, dentro das modificações que pedem duas, diminuir, alguns deputados com certeza vão pedir para diminuir para 10 mil o número de habitantes no Nordeste, um número mínimo, e outro pedido, esse também é de muitos deputados, e também eu faço parte desse pedido, para que tire aquela questão territorial de 100 quilômetros quadrados. Nós achamos que não é nada de bom, porque o distrito se mede pelo seu desenvolvimento, não pelo seu tamanho, né? Eu sempre tenho dito aqui, né? Os municípios menores são bem mais desenvolvidos que municípios maiores, então não é o tamanho. Nessa questão é realmente tamanho, não é documento. É desenvolvimento, é geração de emprego, renda, é industrialização. E os distritos que têm, às vezes, que têm essa condição, mas por não ter um território tão grande, poderão ficar sacrificados pro resto da vida. Quer dizer, então, é uma medida que impeditiva para toda a vida. Então, a questão da população, se você hoje está em 12, se você não tem 10, daqui a pouco, 2, 3 anos depois, 4, 5, 10, você chega, né? Um dia chega. Agora, quando delimita uma área, tem que ser o mínimo daquela, nunca aquele distrito poderia ser emancipado. Não é o caso de São Domingos, que passa nesse 100 quilômetros. Já Pão de Açúcar não chega, mas pode ser aumentado a sua área e consegue também. Mas tem município do Brasil que não tem condições de chegar nunca, até porque não tem área para aumentar. Então é uma medida que os deputados acham que não é correta, é uma coisa que é um impedimento definitivo. Então a gente vai, eu sou um dos que vou lutar para que esse item seja tirado da pauta. Mas os demais eu acho que são, pode haver algumas emendas, o Senado aceita ou não, mas a gente vai tentar fazer um acordo, pelo menos nesse da área territorial de 100, o distrito tem que ter no Nordeste, no Sul e Sudeste, 100 quilômetros quadrados.
Agora, deputado, tentar mexer nisso agora, não vai complicar um pouco em relação ao Palácio do Planalto? Porque essa adequação, né, essa alteração na quantidade populacional, ela foi definida por orientação do Palácio, né? Não vai ser voltar um pouco atrás daquela discussão inicial, não?
Na viagem que eu tive com a presidente Dilma, e eu expliquei para ela, passei mais ou menos o que os 25 a 30 minutos conversando com ela em outros assuntos, mas a maior parte do tempo foi sobre as emancipações. E eu mostrei para ela as razões porque acharíamos que o projeto tinha muito rigor, e esse segundo projeto tinha esses dois pontos que poderia não serem aceitados pela Câmara dos Deputados. Ela também ponderou, mas disse que eu procurasse Gleisi Hoffmann, que estava negociando isso, e o líder do governo também, Eduardo Braga, também que se interessou também pelo caso, foi Humberto Costa, que foi justamente com Humberto Costa que nós fomos. Então passamos quase 15 dias, quando o relator Raup colocou, deixou os itens. Eu acho que a presidente deixou para que o Congresso resolvesse. Eu acredito que amanhã fizemos um acordo com o Senado, ela acredito que ela não vai vetar mais. Ela disse, olha, vocês agora resolvam lá, né? Então, estamos tentando resolver. Acredito que se houver esse acordo aqui, o Senado também aceita esse acordo. É possível. Eu acho que tudo vai acontecer amanhã, essas negociações. Agora, seria bom se o projeto do jeito que está fosse votado, porque aí sim não, já ia direto para a sanção, né, presidencial, sem corte algum, é o que a informação que nós temos. Mas um projeto polêmico desse meio, sempre acontece isso. O pensamento do Senado é um, o pensamento da Casa é outro. São 81 senadores, aqui são 513 deputados. São muito mais cabeças que pensam de formas diferentes. Mas eu acredito num acordo. Eu acho que amanhã nós temos um acordo de algumas modificações que não sejam tantas, né? E que haja pelo menos esse ponto. Eu acho que se a gente resolver esse da 100 quilômetros quadrados da área territorial mínima, eu acredito que pelo menos os emancipalistas do Brasil estão indo para lá com esse pensamento. Se puder diminuir bem, mas se não puder, deixa do jeito que está. É o que eu tenho escutado do Augusto César e tantos outros companheiros de todo o Brasil que têm me telefonado ao longo dessas duas semanas.
Tá certo, deputado. Vamos inclusive estar acompanhando aí em Brasília, né? Já que mais uma vez esse momento é histórico e dessa vez, de fato, né, a Câmara deve cumprir com o seu papel em relação a essa lei que evidentemente vai mexer com todo o cenário nacional.
Odei, eu também tinha um outro assunto que tem aí de inelegibilidade, que você até me falou agora, eu disse que o meu advogado...
Isso, exatamente. Tribunal de Contas do Estado enviou ao Tribunal Regional Eleitoral a lista daqueles que estão com contas rejeitadas nos últimos 8 anos.
É, exatamente. Eu tenho contas rejeitadas, a conta que deve aí colocar essa inelegibilidade, que já é esperada. Por quê? Porque se teve a conta rejeitada e eu apelei aqui para a instância aqui em Brasília, para o TSE, o Supremo Tribunal, então ela está sendo vista. Eu tenho aqui ainda uma instância para ir me defendendo e com direito bom, porque se você, não sei se você sabe, o problema dessa conta foi mais o seguinte: houve uma troca de advogados, né? E você tem aquele advogado, depois você trocou e informou ao Tribunal de Contas. Depois o Tribunal de Contas, na hora da defesa, chama aquele advogado que você não é mais o seu advogado daquela bancada. E a outra não foi chamada. Esse é o que eu digo que é um direito bom, não é superfaturamento, não é nada de dinheiro público. Essa é uma questão mais técnica, que é um direito muito bom, que eu tenho muita esperança e quase certeza que vou vencer aqui. E se vencer, ainda temos a outra instância, que é o Supremo Tribunal. Quer dizer, é claro que se eu, enquanto eu não vencer aqui, o meu nome fica na lista de inelegíveis. Isso é natural, né? Agora, se eu tivesse já na última instância, e aí não, eu tenho ainda, estou para ser julgado em uma e ainda tem o Supremo Tribunal para fazer a última defesa. Então, eu tenho sempre dito isso, estou muito tranquilo, né? Trabalhando aqui em Brasília, sei que vão aproveitar isso para fazer, como sempre nas eleições, fazer muito isso comigo, né? E aconteceu na outra e eu ganhei, né? E vamos aí para mais uma luta aqui jurídica. O direito é muito bom, meus advogados têm dado toda a segurança que a gente chega lá, se Deus quiser. Mas eu não sei se o advogado está aí, ele pode explicar. Ele talvez em outra linha, eu pedi para que ele ligasse. Não sei se já está na linha aí, está ou não?
Está sim, vamos falar com ele agora. Então, Kleber na linha. Kleber, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos que nos ouvem.
A situação jurídica de José Augusto Maia, ela vem, assim, a população conhece essas idas e vindas já de outras tentativas, né? Mas nesse ano de 2014, quais são as possibilidades reais do Tribunal Eleitoral confirmar a possibilidade de uma candidatura?
E conforme o deputado já havia relatado, as contas do ano de 2006 foram emitidas um parecer contrário pelo Tribunal de Contas do Estado. No entanto, o tribunal comunicou a um patrono que havia sido constituído por José Augusto Maia anteriormente. No entanto, o deputado nomeou novos, inclusive juntou aos autos, procuração de novos procuradores. E o tribunal, ao comunicar a decisão, porque o prazo para recorrer lá no tribunal seria de 2 anos, por exemplo, aí comunicou um advogado anteriormente constituído. Só que o deputado já tinha juntado ao nosso nova procuração. E aqueles advogados novos não foram comunicados. Quando o deputado verificou, foi cobrado os advogados, porque eles não tinham intervisto junto aos autos, informado, deputado, nós não fomos notificados. Foi quando nós buscamos o direito no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça informou que o polo passivo não seria o Ministério Público e sim a Câmara de Vereadores, tendo em vista que a resolução estava válida. Foi quando nós buscamos a tutela jurisdicional perante o Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, fomos despachar com a ministra, juntamos jurisprudências que assistem ao direito do deputado José Augusto Maia. A ministra ficou muito interessada no caso, e tanto até agora ainda não julgou. Nós havíamos pedido liminar, pedido para ela julgar liminar, ela falou que não iria julgar, iria jogar no pleno para decidir conjuntamente. Mas o direito do deputado é bom, o direito a assistir a ele. Realmente foi comprovado que foi juntado aos autos uma procuração, e realmente aqueles procuradores não foram notificados da decisão, e o deputado não pode ser prejudicado em decorrência disso. Inclusive, já existem casos semelhantes que já foram decididos pelo STJ, pelo Tribunal de Justiça. E não sendo esse o entendimento do STJ, ainda teremos a via do STF, Supremo Tribunal Federal. Então, mas o direito do deputado é bom, estamos confiantes, e tão logo o STJ confirme, será tornado sem efeito a resolução da Câmara, que julgou as contas de 2006, e retornará para o Tribunal de Contas. E o deputado poderá registrar a sua candidatura para o pleito de 2014. Assim esperamos.
Kleber, essa tentativa que você coloca, né, na verdade, de anular a decisão do Tribunal de Contas no STJ, é a mesma tentativa que agora recentemente o Ministério Público Federal se pronunciou contra?
Sim, mas como todos nós sabemos, eu até citei casos recentemente onde o parecer do Ministério Público é, vamos dizer assim, mais opinativo, né? Por exemplo, vai optar sobre determinada coisa. Mas quem decide é o juiz, é o ministro. E nem sempre ele baseia seu julgamento em um parecer do Tribunal de Contas ou do Ministério Público. E o parecer do Ministério Público foi contrário. No entanto, o julgador, o que tem o poder de julgar, é o ministro, que vai julgar de acordo com suas convicções. E não só com as suas convicções, com os fatos e provas que nós apostamos aos autos e com a jurisprudência já do próprio tribunal. Porque realmente, tacitamente, está lá comprovado que o deputado tinha duas procurações. E se tem uma mais recente, então deveria ser notificado aquela. Porque mesmo que não comunicou, mas tacitamente está informando que o deputado tem novo advogado. E se o advogado não foi comunicado a notificação, gera uma ilegalidade, vamos dizer assim, para o pessoal entender melhor.
Tá certo então, Kleber, a gente aguarda evidentemente os desdobramentos, mais pontos em relação a tudo isso. Você espera que o STJ, pelo menos no STJ, esse julgamento plenário que deve ser feito, ele aconteça antes do período eleitoral?
Sim, vai acontecer, Neil, mais rapidamente. Eu acho que nas próximas, né, nessa ou na outra semana, antes do recesso, com certeza vai ter uma definição.
Tá certo então, Kleber, muito obrigado pelas suas informações.
Obrigado, Ney. Um
abraço. 9:03, deputado Zé Augusto ainda está na linha, deputado?
Ainda estou.
Pronto, então agradecer também, deputado, a sua participação, e evidentemente nós vamos acompanhar passo a passo o andamento desses processos.
E você amanhã estará aqui em Brasília?
Estaremos em Brasília, uma equipe evidentemente acompanhando a sessão que deve definir esse novo projeto que devolve aos estados o direito de criar municípios.
Exatamente, estamos esperando aqui que as pessoas fiquem ligadas no telão aí amanhã, não é? A partir das 5 horas, ligado no telão, na televisão, na TV Câmara, que em alguns lugares colocam telão, como Pão de Açúcar, não sei se São Domingos, colocam telões. Então é bom, mas em todo o Brasil isso é feito, é bom para quem veja a atuação dos deputados, o relator, e ver a defesa, para você ver a luta do seu deputado aqui em Brasília, pelas emancipações em todo o Brasil. Ney, muito obrigado, fique com Deus e até a oportunidade.
9:14, ouvimos então, direto de Brasília, o deputado federal José Augusto Maia, e amanhã nós teremos já informações sobre os bastidores. Claro que durante o programa eu não vou estar no programa, vou estar em viagem, mas à tarde a gente já começa a ter essas informações, estará sendo publicado no blog do Ney Lima, e na quarta-feira ao vivo, direto de Brasília, o programa Rádio Debate, em edições especiais, acompanhando as movimentações em torno desses projetos. Vamos também lá em Brasília conversar com deputados federais que têm ou que pretendem ter representatividade aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos à procura do deputado federal Eduardo da Fonte, do deputado federal Bruno Araújo, do Mendonça Filho, Paulo Rubens Santiago, do próprio Zé Augusto e outros parlamentares, evidentemente, que estarão lá no ciclo político do Congresso Nacional. Romenick, pessoalmente até sexta, né? Eu só voto na sexta.
até sexta, e aos ouvintes, até amanhã. Só mandar um abraço para o Gilson Julião, a Elaine e a pequena Laura, né, que sempre nos ouve aqui no programa Rádio Debate, e também ao companheiro Eusébio na escuta aí.
Amanhã...
E ao Capilé lá na Palestina.
É o Capilé. Um abraço, Capilé. Amanhã nós teremos aqui a apresentação do Maurício Sobrinho com os debatedores Eusébio, Thales Maia e Romenique, e eu volto ao vivo no Rádio Debate só na quarta-feira lá de Brasília. Um abraço a todos. Você fica agora com Márcia Arantes no Manhã da Polo.
Rádio Debate.